Olá, seres humanos e associados do Nexo. Eu sou Juliana Oliveira e estou aqui para guiar vocês durante mais um episódio do Conexo. E esse episódio tem um toque especial, então se eu fosse vocês eu ficava até o final, porque tem uma surpresinha boa. Mas sem mais delongas, vou apresentar meus convidados perfeitos de hoje. Podem se apresentar, galera.
Oi, gente, meu nome é Thalita, eu sou assessora de interação da Gerência de Relacionamentos aqui do Nexo DF. E eu já tô no Nexo já tem um tempinho. Mais de 2 anos, no caso. E eu tô amando agora que esse ano eu tô sendo assessora.
Oi, oi, pessoal do Nexo Agoniás, tudo bom? Aqui quem fala é o Douglas, do Nexo Alagoas. Sou o gerente geral.
Gente,
Nexo Goiás, não foi? Eu falei? Nexo Goiás, não foi? E o ó.
O que é o DF se não um quadradinho do meio do Goiás, não é mesmo?
Oi, 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 pessoal do Nexo DF, tudo bom? Aqui quem fala é o Douglas, sou o gerente geral do Nexo Alagoas e fui convidado aqui pela Ju para poder bater esse papo super legal com vocês. É, eu estou no Nexo já fazem 4 anos, então eu tenho muita bagagem para compartilhar, tenho muita história e tenho certeza que vocês vão amar. Estou bem ansioso por essa jornada.
Ai, gente, fala sério, eu estou muito bem acompanhada hoje. Mas, enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre senso de pertencimento. Então, para começar, já dar aquela aquecida nos nossos ouvintes, eu queria saber o que significa senso de pertencimento para vocês. Mas, assim, pode falar sem parecer um dicionário, entendeu? É o que vocês sentem mesmo, tipo, saiu do coração.
Então, Ju, para mim, senso de pertencimento é quando você se sente parte daquele local, sabe? Quando você está em um ambiente que as pessoas compartilham do mesmo propósito, onde, por mais que tenham cabeças diferentes, vocês se conectem de alguma forma. Porque é muito importante que você se sente acolhido. Então, para mim, esse pertencimento é isso. É você se identificar com o local e que a cultura daquele lugar, a cultura daquele ambiente, né, transpareça em suas atitudes. Então, para mim, é isso.
Muito bom. E você, Thalita?
Bem, o que eu considero senso de pertencimento não foge muito do que o Douglas falou, porque eu considero que seja justamente essa identificação. Você se sentir valorizado, você se sentir útil em um ambiente, você percebe que você ali está fazendo alguma mudança. Vocês têm um objetivo em comum, ou vocês têm algo em comum, e aí você se identifica e se sente valorizado ao mesmo tempo, e você é útil para aquele ambiente. Então, acho que esse senso de pertencimento, ele vem muito disso, da identificação e valorização.
Muito bom. É quase uma troca, né? Você dá alguma coisa, entre aspas, para a empresa ou para o núcleo ou para algum lugar, e ela te dá em troca também, e vocês formam essa conexão linda que ajuda, com certeza, a guiar todo o trabalho e toda a trajetória, onde quer que você esteja. Bom, mas a gente já falou, né, sobre o que é, mas qual é a diferença? Tipo, por que é tão importante tentar desenvolver o senso de pertencimento? E não só, tipo, no sentido micro, por exemplo, eu me sinto pertencente a tal empresa, mas no sentido macro mesmo, tipo, das pessoas que estão relacionadas a essa empresa, a esse local, se sintam pertencentes a ele. Tipo, qual é o diferencial que vocês veem, assim, de um lugar que tem esse senso de pertencimento espalhado mesmo e um lugar que não tem?
Bem, eu acredito que o diferencial seja realmente na produtividade. É um diferencial enorme, porque como você se sente útil, você se sente valorizado, você também sente que o que você está fazendo é algo que vai ser usado, é algo que tem importância. Então você se sente melhor fazendo. Porque quando você tem esse pertencimento, por exemplo, numa empresa, as pessoas têm os mesmos valores. Então, elas trabalham em prol daquilo e se sentem bem fazendo aquilo. Porque tem um objetivo ali. Eu acho que, realmente, o maior impacto seria na produtividade e na comunicação das pessoas, em geral. Porque, como você se identifica, é mais fácil o seu trabalho interligar com o trabalho do outro. Então, o que o Douglas iria falar.
Não, gente, show. É exatamente isso que a Thalita trouxe pra gente, só que eu vou dar em exemplos. A minha vida. Eu comecei a trabalhar desde cedo, e o meu primeiro emprego foi numa empresa, tipo, uma multinacional. E lá eu achava que ia ser, tipo, ótimo, sabe? Porque eles tinham uma cultura muito forte no papel. Só que eu não fui bem acolhido.
Nossa.
Exatamente, Gil.
Aí que tá o erro de muita empresa.
Uhum. Eu não fui bem acolhido. Cheguei lá, tipo, quando dava sexta-feira, eu ficava alegre. Porque sábado eu não trabalhava. Mas quando chegava no domingo à noite, eu já ficava triste. Porque na segunda-feira, eu ia ter que voltar pro trabalho. Então, a minha produtividade caía muito. Eu não queria estar ali. Porque as pessoas não me acolhiam. O setor que eu trabalhava, tinha 3 pessoas, 4 comigo. Eles tinham um grupo de WhatsApp. Eu passei 2 anos nessa empresa. Nunca me colocaram no grupo.
Meu Deus.
Exato, eu me sentia, tipo, um intruso ali, sabe? Eu me sentia totalmente desvalorizado. Então, por diversas vezes, eu pensei em pedir demissão, sabe? Porque, pra mim, não valia estar naquele local onde eu não fazia parte. Mas não porque eu não queria, mas porque eles não me encaixavam. Um dia, eles saíram pra almoçar, pra comemorar uma meta que bateram. E eu não fui chamado. Me botaram pra ir pra uma reunião. Quando eu voltei pra sala, todo mundo tinha saído. No outro dia, eu fui perguntar onde eles estavam. Eles falaram que, nós vamos comemorar o setor. Aí eu fiquei me perguntando, nossa, eu não faço parte do setor? Então, a partir daí, foi quando eu comecei a buscar outros locais, sabe? Outras empresas que eu me sentisse pertencente. Porque eu via que o prejudicado ali seria eu. Porque eu seria reconhecido como funcionário que não gerava resultados.
Pior que ainda tem isso, né? As pessoas não ligam pra você, fazem de tudo pra te afastar. E aí, depois, quando você perde todo aquele brilho que você tinha quando entrou, por culpa deles, eles ainda vão e, tipo, querem culpar você como se a culpa fosse sua. Ai, Deus. O que dizer sobre, né?
Nossa, eu sinto muito pela sua experiência, realmente. A minha experiência, no caso, foi estagiando em um laboratório. Eu entrei, mas foi uma experiência boa, porque logo depois que eu fui acolhida no laboratório, me colocaram no grupo do WhatsApp. E assim, o grupo do WhatsApp não era coisa do laboratório, assim, então, tal dia, tal hora, tal máquina vai ser usado. Não! O grupo do WhatsApp era só para poder falar, por exemplo, sobre projetos que a gente estava fazendo. Então, assim, eu trabalhava com leishmania em humano. Então, assim, nossa, saiu um artigo legal, aí eles colocavam lá. E a gente discutia a respeito disso. Então, como era um grupo que eu não conhecia ninguém, além da pessoa que me contratou, eu fui conhecendo aos pouquinhos porque os trabalhos eram parecidos e porque as discussões eram parecidas. Então, foi uma coisa que eu fui motivada a fazer. Então, foi aquilo que, assim, nossa, eu amava. Aí chegou a pandemia, eu falei, nossa, que saudade de sentir um cheiro de laboratório. Gente, cheiro de laboratório não é legal, tá? Mas tinha saudade.
Aqui imaginando, assim.
Não, não é bom. Mas você sente saudade de fazer aquele trabalho, sabe?
É muito louco isso. Isso em trabalhos remunerados, né? Então, imagina o prejuízo de uma empresa que não desenvolve esse senso e não, tipo, não atrai pessoas que sabem até que ponto elas se dão conta de ficar no lugar. E aí você só vê a produtividade da empresa caindo e nenhuma meta sendo batida e pessoas saindo totalmente desconfortáveis, rezando pelo final de semana, chorando porque o domingo chegou. Então, assim, né, como é que você mantém a reputação de uma empresa se você não faz nada para essa empresa ter uma reputação boa, sabe? E aí, né, fica complicado e depois a gente ainda quer botar a culpa nos próprios funcionários e fica um negócio horroroso. Mas e dentro do voluntariado, né? Não, pode falar, Thalita, pode falar. Aqui não tem que ver, não, minha filha.
Quando você falou justamente da reputação da empresa, eu acabei de pensar, gente, será que o Douglas recomendaria essa empresa que ele participou, entendeu, para alguém? Eu sei que eu já participei de laboratório em que eu era jogada, assim, jogada, tipo, se vira para fazer o seu trabalho sozinha e não falava com ninguém. E quando as pessoas iam me perguntar, eu falava, não, olha, realmente não recomendo, entendeu? Esse laboratório. Douglas, você recomendaria a empresa?
Então, esse setor que eu passei, o gestor que eu tive, ele não estava preparado. Eu não sei como foi que a empresa identificou que ele seria responsável por guiar alguém em uma jornada do primeiro emprego, agindo com essas atitudes, sabe? Porque ele praticamente me expulsava. Me expulsava, tipo, de forma indireta, sabe? Ele me expulsava indireta porque era bem mais fácil para mim pedir demissão, sabe? Do que ele falar que o subordinado dele não estava gerando bons frutos porque ele não estava coordenando de uma forma legal.
Mas só achou então, a responsabilidade pro outro.
Exato. Então, tipo, por diversas vezes eles me pediam, gente, eles me pediam quando eu chegava de manhã para ir fazer café. Isso a gente acha que é filme, é coisa de filme. Ah, o estagiário vai fazer
meu
café.
Deus.
Não, é verdade. Eles me botavam para fazer café. Eu já fui comprar pão, sabe, para eles comerem. Então, tipo, zero senso de pertencimento eu tinha dali. Eu só queria o salário mesmo. Eu realmente me sentia uma pessoa que só tava ali pelo dinheiro. Eu me sentia totalmente fadigado de estar naquela empresa. Não recomendo. Não recomendo, porque a experiência que eu tive foi totalmente negativa. Eu tenho certeza que as empresas do futuro, elas devem desenvolver esse senso. Porque hoje em dia, o poder da reputação é muito grande, sabe? Isso aqui que eu tô falando aqui na minha frente, entre aspas, pra Ju e pra Thalita. Mas esse podcast vai ser ouvido por diversas pessoas, sabe? Então isso vai compartilhar essa experiência que eu tive. Ainda mais se eu citasse o nome, aí sim ficaria conhecido. Então, é isso aí. Futuros gestores, vocês que estão ouvindo, né? Porque eu acredito no potencial de cada um, não sejam assim, por favor. Valorizem e integrem as pessoas dentro do seu time. Pelo mínimo trabalho que elas vão desenvolver. Seja até para cortar um papel, mas se ela tá ali para cortar um papel para a empresa, faça ela se sentir parte. Porque o corte vai vir diferente, vocês vão perceber.
Nossa, muito, muito bem falado. De verdade, assim. Foi, inclusive, um tapão na cara também, porque eu peguei gerência agora, né? E, assim, quando eu peguei a GC, eu achei que ia ser eu e Deus, sabe? E aí, veio com aquele papo de, ai, você pode vir cru, você não precisa saber de nada. E aí, você chega e você precisa saber de tudo, e aprender um monte de coisa. E aí, do nada, então, vamos fazer seleção de time. E eu, que não sabia comandar ninguém, liderar, na verdade, nenhum time, né? Aí, o que a gente faz? A gente erra. Aí, tenta acertar e volta a errar de novo. Aí, tenta acertar. Mas, nossa, é muito complicado. E é mais complicado ainda, porque aqui no DF a gente também tem muita dificuldade com esse senso de pertencimento. Então, né, fica uma coisa pavorosa. E aí, você fica com medo de, tipo, fazer as coisas. E fica com medo de não fazer as coisas, de delegar funções. Então, assim, felizmente eu tive uma conversa bem de peito aberto assim com o meu time e reconheço que eu tô longe de ser a melhor pessoa para, né, liderar um time, ainda mais não sabendo de nada, mas eu dei muita sorte, que eu peguei pessoas extremamente compreensivas. Adriel e Rebeca, vocês são incríveis, eu espero que vocês estejam ouvindo isso. Muito obrigada por compreenderem e prometo que eu vou tentar ser melhor, sim, juro. Mas, nossa, é muito complicado. E é muito complicado quando a pessoa tem esse senso de superioridade, né? Porque, diferente de uma pessoa que não faz porque não sabe como fazer, tem a pessoa que sabe exatamente onde ela tá errando e ela faz de tudo pra botar, assim, o dedo na ferida dos outros. E, cara, até nisso é diferente, sabe? É difícil e, nossa, é muito complicado. Mas, enfim, gestores virão melhores, eu tenho certeza. E eu espero.
Não, com toda certeza. E, tipo, eu achei muito importante isso que você falou, porque quando você assume o seu erro, você aprende com ele. Não é que a pessoa que erra sabe que está errando, é responsabilidade dela, entendeu? Porque você é um gestor, o seu time é sua responsabilidade. Então, se tem algo errado, você também tem uma participação nisso. Então você
sim,
tem que
muito
procurar.
provavelmente é culpa sua também. Antes de ser culpa do time, a culpa é sua. Então, tipo.
Só que as pessoas elas têm que ter a humildade, entendeu? De admitir o erro e de corrigir o erro. Ou então, às vezes, nem é o erro, às vezes é a questão de você ouvir. Às vezes é você ouvir a outra pessoa. Às vezes é você ouvir o seu associado, é você ouvir o seu time, para poder saber onde que a comunicação tá falhando, onde que não tá funcionando. Sabe? É tipo, ter essa resiliência que a Juliana tem, de tipo, estou fazendo errado, eu vou conseguir fazer certo. Eu vou atrás, eu vou correr, entendeu? Para poder fazer a coisa certa. Não é errar
e errar,
colocar a culpa no outro. Sabe?
Sim.
Senão não tem aprendizado, não tem desenvolvimento.
E o importante está no processo também, né? Porque não necessariamente você entendeu o seu erro e você vai conseguir consertar, mas acho que de tentar já é válido. Então, por favor, pessoas que estão nessa luta aí de desenvolver o senso de pertencimento, errou uma vez, continua. Você vai errar um monte, mas né? Não desiste.
É, eu vendo a Ju falar agora que ela entrou crua, eu lembrei muito da minha história. Vocês que não sabem, eu tô no meu segundo ano de gerência geral. Então, tipo, eu fui de associado, assim, um assessor direto pra gerência geral, sabe? Então, pra mim, foi um desafio muito grande. Um desafio muito grande, porque na minha cabeça eu tinha a minha trilha anexa toda bem desenhada. Não, gente, eu vou primeiro ser um gerente de área, pra depois de um ano, dois anos, ser um gerente geral. Só que não, as coisas não são como a gente quer. Eu sou do time de relacionamentos, assim. Fui cria de relacionamentos, porque desde quando eu me conheço dentro do Nexa, sou de relacionamentos. É, inclusive, antes de eu assumir a gerência geral, a minha candidatura foi toda feita para relacionamentos. Toda feita. Aí, na hora de enviar para me candidatar para gerência, aí vem aquele mosquitinho Nexa aqui, vem a mosquinha aqui, sabe? E acabou que eu digo, ah, por que não? Né? Por que não? Então enviei, foi aprovado. Gente, ano passado eu errei tanto que eu juro pra vocês, Rede Nexa, eu me sentia o pior gerente geral da história da rede. Porque eu via todo mundo falando bem, demonstrando tanto conhecimento técnico, e eu aqui cru, sabe? Eu não sabia o que era um plano de ação. Mas eu me sentia triste. Eu me sentia triste porque eu tava no grupo ali dos gerentes gerais, eu digo, poxa, o fulano dali tá fazendo isso. O outro tá desenvolvendo um manual, um guia, e eu, o que é que eu tô fazendo? Sabe? O que é que eu tô fazendo? Mas uma coisa que me deixava seguro era o meu Nexo. Porque eu não podia saber de nada, mas eles acreditavam em mim, como se eu soubesse de tudo. Porque uma coisa que a gente tem aqui no Nexa Lagoas, não sei se vocês já perceberam, ou se vão perceber em contatos com a gente, é porque a gente é uma família real, sabe? É, são pessoas que já estudaram juntas, e se não estudaram, acabam virando amigos de verdade. Então, antes de ser Nexa, sejam uma família, sabe? Porque quando a gente trata no âmbito familiar, é tudo mais fácil. Porque você tem a liberdade de chegar para conversar, tem a liberdade de apontar o erro e você engaja, sabe? Não tratem Nexa como algo empresarial. Por favor, não queiram falar que, tipo, aqui é o meu trabalho, eu só vou ser responsável por coisas profissionais. Isso não funciona. Porque você vai dar medo nas pessoas, sabe? Porque se você é uma pessoa muito, muito formal, muito correta de trabalhar, ah, eu tenho regra para isso, tem que ser desse jeito, a formatação é isso. Gente, vai dar errado, porque ninguém é igual. Ninguém vai fazer um trabalho igual ao seu. Ninguém que suceder você vai fazer um trabalho igual. Vai fazer do jeito dela e vai fazer melhor, sabe? Porque eu tenho certeza que para aquela pessoa assumir o seu cargo, ela tem que ser melhor que você. E tipo, se no momento ela não tá sendo melhor, ela vai se tornar melhor. E você tem que respeitar o processo dela. Não queira cobrar competências iguais, porque competências são individuais e são... E serve para se desenvolver, sabe? Então, o Douglas do ano passado tá aqui. A diferença é que esse ano eu aceitei o desafio novamente. E eu comecei a aprender com meus erros. Como a Thalita falou, reconheça. Sabe? Não tenha medo de dizer que errou. tá, pode estar 10 GGs que estão fazendo tudo correto. O Nexa tá indo pro Nexa estratégico. Tá, eu tô no Nexa tátil, um exemplo. Tô no Nexa tátil e tô admitindo que errei, sabe? Eu vou crescer bem mais. Eu vou crescer bem mais do que achar que eu tô no topo e depois vem a queda, sabe? A queda, não falo queda tipo cluster ou queda de nada, porque isso daí, gente, tem que mudar. Mas eu falo queda, tipo, de você com você mesmo, sabe? Porque a gente uma hora vai quebrar a cara. E é mais fácil a gente reconhecer e ser humilde. Enquanto há tempo, né? Enquanto há pessoas disponíveis pra nos ajudar. Porque super ego também afasta. Então, desabafei aqui, gente. Mas é isso, obrigado.
É isso, a gente gosta assim, entendeu?
Nossa.
Não, mas é muito importante, é muito importante. Gente, vocês estão... Entendeu? Eu peguei uma dupla que eu tô aqui a cada palavra. Eu só não tô anotando, porque senão eu ia perder o resto, entendeu? Mas ainda bem que tá gravado, vou poder ouvir 1 milhão de vezes. Vai ser tipo terapia, assim, mas... Nossa, muito importante todas essas falas. E eu acho que o mais importante... do próprio senso de pertencimento mesmo, é você estar num ambiente que você sabe que você pode errar, e que você sabe que as pessoas vão continuar te abraçando, sabe? Porque num lugar que não desenvolve isso, que é só competitividade atrás de competitividade, que é uma visão muito, muito quadrada mesmo sobre tudo, você fica com medo de fazer as coisas, e aí quando você faz... a chance de dar certo é muito baixa, porque a maioria das pessoas está aqui para aprender, e aí se você está para aprender, significa que você não sabe de tudo. E aí, no que você vai, faz e erra, aí todo mundo começa a te olhar torto, e aí todo mundo começa a pensar, tipo, por que que a pessoa está ali, e não sei o quê. E aí você, né, muito provavelmente, também tem esses mesmos pensamentos sobre si, porque eu acho que a gente está numa geração que se cobra muito, né, em certo ponto... Isso até é bom, tipo, funciona para algumas pessoas, dependendo do limite, mas depois que passa de um certo ponto, isso começa a ficar zero saudável. E aí eu acho que quando você consegue desenvolver não só um ambiente que faz você se sentir livre, se sentir acolhido, você estar num ambiente que as pessoas respeitam o seu processo é completamente diferente. Completamente diferente.
Eu acho que isso também, eu acho que engloba o que você tinha perguntado sobre o senso de pertencimento no trabalho voluntário. Eu acho que tem muito disso, porque, tipo, você tá se voluntariando. Quando você tá num voluntariado, é porque você tá ali para aprender. Você tá ali para você dar uma parte sua, entendeu? Então, você tem que ter esse senso de pertencimento para você extrair o melhor de cada um. Sabe, uma pessoa que gesta um trabalho voluntário, ele tem que saber extrair o melhor de cada um, e ele vai saber quando ele conhece o todo. Então, esse senso de pertencimento, isso de você conhecer o grupo, identificar o grupo, ele é muito importante, sabe, não só numa empresa, etc., mas no trabalho voluntário. Eu estava vendo essa semana o voluntariado da Secretaria Estadual de Saúde do DF, e lá tem uma série de grupos. Você fala, olha, você pode ajudar fazendo dinâmicas, você pode ajudar com visitas, você pode ajudar com aulas, você pode ajudar de maneira profissional se você quiser, sabe? Grupos, porque você se identifica em um grupo e é ali que você consegue agir. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa, você não sabe como fazer e não tem ninguém que te guie, entendeu? Não tem alguém que você fale assim, nossa, é ali que eu quero estar. É com esse pessoal. E o senso de pertencimento vem disso. Vem dessa identificação para você conseguir dar o seu melhor. Então, eu acho que é exatamente isso. E é muito importante na nossa geração, exatamente porque você falou. E, tipo assim, é uma geração que se cobra muito. É uma geração que tem muitos índices de doenças psiquiátricas. É uma geração que fala o tempo todo de síndrome de impostor. Entendeu? Tipo, é uma coisa, gente, qual é o problema de errar? Sabe? Você tem que reconhecer que você é humano, você erra. Outras pessoas erram. Você tem que reconhecer isso para você aprender. E quando você reconhece isso e acolhe a outra pessoa, você tem esse senso de pertencimento porque você se sente igual ao outro. Não porque vocês são iguais de ideias, mas porque vocês são humanos.
Gente, depois dessa, não sei nem o que falar, não sei nem como dar continuidade. Mas é isso, né? A gente precisa ter mais empatia, ter mais carinho uns com os outros e com a gente também, né? Porque eu acho que o mundo já tá tão cruel aí fora, por que que a gente precisa ficar sendo cruel com a gente, né? É muito complicado. E é muito complicado também porque 90% das vezes é uma questão involuntária, sabe? Você só percebe depois que você já se diminuiu psicologicamente, assim, você passa o dia inteiro jogando na sua cabeça que você não dá conta, que você não serve pra nada e que não sei o quê. E aí você chega no final da noite e você fica tipo, por que que eu penso isso, sabe? De onde veio todo esse questionamento? De onde veio toda essa falta de apoio? De onde eu vejo tanta falta de apoio? Porque às vezes a pessoa até tem, né, em quem se apoiar e se sente só do mesmo jeito. Então, eu acho que além, principalmente no voluntariado, além de um lugar para aprender, a gente também consegue uma rede de apoio, sabe? Seja no seu próprio núcleo, por exemplo, aqui no Nexa, seja o pessoal do DF com o pessoal do DF, seja o pessoal da Alagoas com o pessoal da Alagoas, entendeu? Todos os lugares, e seja tipo a gente aqui do DF, o pessoal de Alagoas e toda essa rede, porque além dessa identificação no macro, a gente também se identifica com pessoas, como indivíduos, né? E aí a gente acaba procurando refúgio em pessoas mais específicas. E o que eu acho lindo dentro do trabalho voluntário é que a gente consegue, tipo, se abrir para uma pessoa e receber aquilo de volta, porque muito provavelmente ela já passou por isso também. E ela ainda tá ali porque ela acredita em tudo que envolve, em tudo que permeia toda essa relação, sabe? Antes, se você tiver a oportunidade de participar de algum trabalho voluntário, antes de entrar no mercado de trabalho mesmo, antes de conseguir algum estágio, de conseguir um emprego fixo, se você tiver a oportunidade, agarre essa oportunidade com unhas e dentes, sabe? Porque você não vai ter a mesma experiência depois. A chance de você entender melhor as outras pessoas que vão estar trabalhando com você, a chance de você se entender melhor, de entender melhor os processos, tipo, não só os processos da sua área, mas os processos de um todo, são muito, muito, muito maiores. Então, se você tiver a oportunidade, entre. Se você tiver a oportunidade de entrar no Nexa, entre. A gente está aqui para acolher e abraçar todo mundo, não importa de onde você é. Se não tem um núcleo no seu estado, em breve, quem sabe, não tenha, né? Chama a gente, fala com a gente. Mas é isso. Aproveitem as oportunidades.
Você estava falando de experiência e me lembrou muito de uma questão que estão discutindo, inclusive nas redes sociais. Que é tipo, ah, você quer um trabalho? Você precisa ter tal, 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 tal experiência. E assim, nossa, agora que a gente está discutindo isso, eu parei para poder pensar. Será que é por conta disso? Será que é por conta que as pessoas estavam chegando e elas não sabiam lidar com outras pessoas? Será que é por isso que você tem que ter uma experiência? Você tem que ter para você entender o mercado de trabalho? E por que isso tem que ser feito dessa forma? Por que não feito de outra forma? Por que não a empresa mesmo, em vez de cobrar entre a experiência, ela poderia acolher, sabe? Ser essa primeira parte, ter um grupo que monte profissionais para essa empresa. Eu, inclusive, nossa, eu estava vendo isso numa escola privada, que, tipo, quem entrava para poder estagiar, eles formavam para ser futuros professores de lá. Então, você entrava, como diz a Ju, cru. Você entrava sem saber nada, você não precisava de experiência. Mas, ao longo do desenvolvimento de um estágio, de uma monitoria, você aprendia, porque eles te colocavam pouco a pouco, você ia dar aula. Então, por que não você entrar como um estagiário e aí, de repente, você está acompanhando um gestor, de repente, você está acompanhando um diretor e assim você consegue, sabe, se desenvolver naquela empresa? Porque o que está faltando é esse senso de pertencimento. Tipo, eu quero participar, me acolha. Eu sei que eu posso ser útil, eu sei que eu posso aprender. Sabe, eu acho que essa é a pegada que tá faltando.
Sim, né? Tem muito disso. Eu acho que você se sentir pertencente é você falar daquilo com brilho nos olhos, né? Você falar, eu quero fazer parte disso, então você falar, eu faço parte disso, sabe? Bater no peito, assim, com orgulho, e falar, tipo, cara, faz parte da minha história, eu faço parte da história daquele lugar, sabe? É, não é só você se sentir acolhido, mas é você querer acolher as pessoas que podem chegar naquele lugar, é você acolher a própria empresa, aquele próprio lugar, tipo, é uma extensão da sua casa, uma extensão da sua família. Eu acho que todos os lugares, todos os grupos que tiverem esse senso desenvolvido, eles têm a chance de crescer, 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 e sempre vai ter gente preparada para acolher, sempre vai ter gente preparada para produzir, sempre vai ter gente preparada para segurar na mão mesmo e falar, olha, vem comigo que eu já passei por isso, eu sei onde você tá. E a gente vai junto, entendeu? Ninguém abandona ninguém e é isso.
Ju, você falando agora me fez relembrar o porquê eu tô aqui, sabe? Você falou sobre ter brilho nos olhos, falar com brilho nos olhos. E é exatamente isso que acontece quando eu falo do Nexo, sabe? Porque o Nexo foi o meu primeiro emprego. Foi a minha primeira oportunidade de entrar no mercado. Mesmo que não seja mercado de trabalho, mas eu me sentia um profissional como se eu estivesse. O pessoal não entende muito o que é o Nexo. Eles perguntam, Douglas, o que é que você fica passando tanto tempo aí em reunião? Douglas, você ganha alguma coisa, sabe? Você não ganha dinheiro, eu não vejo você ganhando dinheiro com isso. Aí eu falo, sim, mas eu ganho conhecimento. Eu tô aqui nesse núcleo desde 2017. Então, se eu não pertencesse a isso, por que eu estaria perdendo o meu tempo, como eles acham, sabe? Em um negócio voluntário, sabe? Porque no voluntariado eu me encontrei. Eu me senti acolhido, me senti abraçado. E eu devo o que eu sou hoje e devo as minhas futuras conquistas que vierem na minha carreira profissional ao Nexo, sabe? Porque aqui foi a casa que eu aprendi. Aqui foi a casa que eu errei muito. Mas foi a casa que eu me levantei, olhei pra trás, não enxerguei os erros, assim, porque não tem ninguém pra me julgar, sabe? Então falou, ah, você errou, tudo bem, levanta e aprende. Então, ter senso de pertencimento é isso. É você falar com brilho nos olhos. É você sentir vontade de estar aqui. Eu digo com todas as letras. Eu totalmente dedicaria a minha vida se eu não precisasse de dinheiro, sabe? Se eu não precisasse de dinheiro, se eu não precisasse de ter um emprego, de ter uma faculdade, assim, eu dedicaria a fazer isso, transformar vidas de pessoas. Porque a minha vida foi transformada. O Douglas de 4 anos atrás não é o Douglas que está aqui agora, sabe? É um Douglas que conseguiu enxergar propósito na vida, conseguiu enxergar portas, onde ninguém diria que teria portas. Então, eu devo isso ao voluntariado, devo isso ao Nexa. E eu pretendo outro dia, no futuro, sabe, deixar essa marca viva, sabe? Porque o Nexa não pode morrer. Já me foi questionado. Será que daqui a 5 anos, 10 anos, o Nexa vai estar preso, vai estar vivo? Isso me deixa com medo. Sabe? Me deixa com muito medo. Porque aqui tá, tipo, o Douglas. Então, se o Nexo acabar, possivelmente uma parte de mim vai acabar também. Mas aqui é que tá. Bora se unir. Ninguém solta a mão de ninguém, como já foi falado. E bora fazer isso, ficar vivo, porque é isso que nos une, sabe? O Nexo nos une. Então, nossos laços, nossas amizades tiveram uma origem, que foi a semente do Nexo. Então, bora lutar por esse lugar que tanto nos acolhe, que tanto nos ensina.
Bom, pessoal, é isso aí. Palavras lindíssimas do nosso menino Douglas e da Thalita também. Tô muito, 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 muito feliz de estar aqui conversando com vocês nessa noite de quarta-feira. Eu e o Douglas, a gente tem uma reunião para entrar, tipo, agora. Não agora, no sábado, que vocês ouvintes estão ouvindo, mas na quarta que a gente gravou. Então, enfim, correria, mas é isso, né? O importante é a gente fazer as coisas que a gente acredita. E acho que basicamente isso que a gente estava conversando, né, nesse episódio. Então, muito obrigada por terem participado. Muito obrigada, Thalita, por ter aceito. Muito obrigada, Doug. Eu queria saber aí se vocês têm algumas considerações finais para falar.
Então, pessoal, eu fiquei aqui na imensa responsabilidade, sabe? De fazer um resumo, de fazer um fechamento para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, porque foi como eu estava falando nos bastidores, é a primeira vez que eu sou convidado por algum outro Nexa para estar presente, ainda mais no Conexa, né, no Nexa DR. Então, obrigado, Ju, obrigado, pessoal, que me acolheu super bem. Obrigado, Thalita, foi incrível conhecer você, sabe? É, já quero levar, não quero perder contato. Mas, só para recapitular, sobre senso de pertencimento, é exatamente tudo isso que a gente falou. É você se sentir pertencente. É você saber que você está em um local que você pode errar. Você está em um local que, apesar dos erros, você vai aprender e sempre vai ter alguém para te levantar e falar, siga em frente, sabe? Errar faz parte do processo. Quem se compara, gente, não se aceita. Então, parem de se comparar, trilhem a sua jornada da melhor forma, sabe? Se sintam pertencentes àquele local. E também, se você vê que ali que não dá para você, não force, sabe? Não force. Seja verdadeiro com seu sentimento. Seja verdadeiro com você. Seja verdadeiro com o seu corpo. Se priorize. Vai chegar situações que vocês vão perceber, assim, como eu aprendi da pior forma, como eu relatei no início, sabe? De pessoas que realmente não vão fazer questão da sua presença, mas você se faça presente mesmo assim, sabe? Mostre a ela que, apesar de toda parte negativa que ela dá pra você, você tem algo positivo pra oferecer. E com isso ela vai aprender, sabe? Então, pessoal, muito obrigado. Um beijão no coração de vocês. Vocês são incríveis. Quero estar em futuros eventos, viu, Ju? Agora que eu
aprendi. Pode deixar, entendeu? Não vai faltar oportunidade.
Agora que eu peguei o gosto, vai ser difícil me parar. Quero estar com a Thalita de novo pra gente debater outro tema. Porque essa menina é perfeita, perfeita, perfeita mesmo. E é isso. Tenho uma reunião agora. Senão eu passaria a noite, a tarde. Não sei a hora que vocês vão estar ouvindo. Mas eu passaria esse horário com vocês. Porque é muito especial estar aqui. É muito especial estar no Nexa. E é isso. Vem pra cá você também. Vem.
Nossa, obrigada, Douglas! É isso, gente, sério, foi incrível e quero de novo. Quero temas, quero estar aqui de novo com o Douglas, com a Ju, com outro convidado, se ela quiser também. Mas, sério, sensacional.
Vamos fazer um mexidão de tudo. E como eu falei no início, temos aí algumas novidades para o pessoal que está ouvindo. Temos... o Nexa DR está com um projetinho surpresa aí, então eu queria pedir para vocês ficarem de olho no nosso Instagram, @NexaDR, NXADF. E a gente vai estar soltando aí algumas informações ao longo da semana, mas fiquem de olho, porque vocês também vão ter a chance, olha o spoiler aí, de debater alguns temas com a gente. Vamos poder falar de novo com a Thalita, com o Douglas, porque ouvir a gente é bom, mas falar com a gente é melhor ainda. Falo por experiência, porque eu passaria o dia inteiro aqui. Então, assim, fiquem de olho, porque daqui a pouco a oportunidade não vai ser só para 3 pessoas, mas sim para quantas pessoas quiserem. Então, né? Se eu fosse você, eu não perdia. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui. E até o próximo episódio. Uhul!